Terra Pura. Músicas de raiz, contemporâneas e ancestrais. Da música antiga à folk ocidental atual, da fusão da acústica com a eletrónica, da clássica e do jazz ao rock e à música da dança. Terra Pura, uma emissão gravada na Rádio Zero e transmitida em rede de rádios locais, de universitárias e online, e sempre disponível na internet através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com.
Teu beijo fez-se em calor, logo calor em movimento, logo em gota de suor que se fez em vapor, e logo vento que num recanto de Aroca moveu a pá de um moinho, enquanto eu pisava o vinho que bebeu a tua boca na minha. O copo girava ofegante, enquanto o vinho caía. Soube que de algum distante recanto, de outra galáxia, o amor que me darias, transformado voltaria, um dia a dar-te as graças. Cada um de nós dá o que recebe, logo recebe o que dá. Nada é mais simples, não há outra norma. Nada se perde, tudo se transforma. O vinho que eu paguei com aquele euro que tinha, que andou na mão de alguém antes de cair na minha. E antes disso no Minho, e antes de no Minho em passos, de onde eram os meus sapatos sobre os quais cairia o vinho. Sapatos que numas horas irei buscar aos pés da cama, com as luzes da aurora, junto às sandálias planas que compraste aquela vez em Salvador da Bahia, onde a outro deste o amor que hoje eu te devolveria. Cada um de nós dá o que recebe, logo recebe o que dá. Nada é mais simples, não há outra norma. Nada se perde, tudo se transforma. Transforma, soube que de algum distante recanto, de outra galáxia, o amor que me darias, transformado voltaria, um dia a dar-te as graças. Cada um de nós dá o que recebe, logo recebe o que dá. Nada é mais simples, não há outra norma. Nada se perde, tudo se transforma. Tudo se transforma. Tudo se transforma. Tudo se transforma. Tudo se transforma.
Olá, bem-vindo a mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, hoje com Luís Caracol, antigo mentor do projeto Luís e a Lata, que editou recentemente Devagar, álbum de estreia de uma recente carreira a solo que acentua a tónica em referências de um universo triangular lusófono, em que o som de Lisboa é contaminado por referências africanas e sul-americanas. Neste disco, Luís Caracol, para além do seu repertório fresco, com uma brisa tropical omnipresente, há versões de temas de Lenin, Zé Cabaleiro, Jorge Drexler e Jorge Palma, e ainda poemas de Mia Couto e de Fernando Pessoa, este último cantado em dueto com a brasileira Fernanda Abreu. Durante esta hora vamos então conhecer Devagar com Luís Caracol.
Saía de casa apressada, descia a pé a calçada, achava ser dona da rua, que toda a cidade era sua. Comprava tabaco na esquina, falava com voz. olhar de quem devora. Parava à noite no Chico, onde havia fado vadio, para se dar ao alarico e alternar ao desafio.
Este ano lançaste o disco teu a solo, depois de teres participado em vários projetos, como tinhas o Luís e a Lata. O que é que este disco difere da tua formação anterior? Portanto, em termos, porque na altura no Luís e a Lata já compunhas, aqui também compões, que diferenças é que tu estabeleces entre o teu projeto conjunto com este projeto a solo? Claro que os músicos são outros, mas o que é que há mais para além disso?
Na verdade, existe também temporalmente um momento diferente. Luís e a Lata era um projeto de banda. Apesar de eu já compor para o projeto em causa, obviamente que compunha a pensar numa estética que era a estética que a banda tinha na altura, e na verdade aquilo que difere é que agora componho de uma maneira diferente também, porque componho, ou seja, a pensar em mim enquanto cantautor, que é aquilo também que eu sou. E a diferença tem a ver com isso, tem a ver com a estética, tem a ver, ou seja, as bandas são sempre projetos que obedecem a algumas concessões e algumas cedências, e eu achei que já era a altura também para seguir o meu caminho. Eu queria ser, sabia que queria uma estética muito própria, que passava muito pelo processo a solo, e basicamente acabei por compor e produzir e tocar 70% dos instrumentos do disco. Eu acho que o que difere é isso, é que este disco é um disco muito mais autobiográfico, é um disco muito mais de histórias pessoais e de coisas que são mais minhas, em vez de serem de várias pessoas.
Porque às vezes há projetos que, apesar de serem um grupo, não é? Há sempre o autor dos temas que assume parte da autoria, não é? E muitas vezes não há muita diferença entre um projeto a solo e um projeto de um grupo em que o autor se destaca e também pode ser o cantautor, não é? De qualquer maneira, aqui neste disco vieste encontrar outros músicos, um deles é o Miroca Paris, portanto são músicos que vêm de, o Ruca Rebordão, são músicos que vêm de outras proveniências além de Portugal, além de Lisboa, portanto de Cabo Verde, do Brasil. Aqui Portugal, Lisboa, funciona um bocado como uma ponte para este balcão atlântico que faz o tal som de Lisboa, portanto que é um som feito em Lisboa, mas com músicos de outras proveniências do universo lusófono. Sentes-te parte dessa cultura?
Sim, completamente. Eu acho que Lisboa tem também essa magia, ou seja, é uma cidade que cada vez mais cosmopolita, é uma cidade onde facilmente se encontram músicos do Brasil, de Angola, de Cabo Verde e de outros sítios do mundo. E todos esses músicos ao longo dos anos também têm sido músicos com quem tenho partilhado momentos e de algum modo todos eles, com todos eles havia já uma cumplicidade musical e humana. O facto deles virem dessas proveniências tem a ver também com o facto de eu mais do que português me sentir lusófono, porque mesmo tendo nascido em Portugal, sou filho de pais retornados de África, ou seja, fui criado num ambiente de muita mescla cultural e no processo de descoberta enquanto autor, obviamente que todas essas linguagens e influências vêm ao de cima. E depois o facto de conhecer esses amigos todos e de partilhar música com eles e já ter partilhado palco e música com eles, fez com que eles também passassem a ser parte integrante da minha musicalidade e da minha estética musical, e daí também eles terem participado neste disco.
Ela é a minha delícia, o meu adorno, janela de retorno, uma viagem sideral. Ela é a minha festa, o meu requinte, a única ouvinte da minha rádio nacional. Ela é a minha sina, o meu cinema, a tela da minha cena, cerca do meu quintal. Minha meta, minha metade, minha seta, minha saudade, minha diva, meu divã, minha manhã, meu amanhã. Minha meta, minha metade, minha seta, minha saudade, minha diva, meu divã, minha manhã, meu amanhã. e meu grão.
Os músicos em Portugal, a língua portuguesa circula cada vez mais. Os músicos portugueses circulam cada vez mais no Brasil. Os músicos portugueses também circulam cada vez mais fora de Portugal, na Europa, nos Estados Unidos. Há uma maior intenção para a nossa cultura. E é preciso aproveitar isso. Penso eu que neste momento também te inseres nesse movimento, não é verdade?
Sim, eu vou-te ser sincero, eu em momento algum fui o que quer que seja por achar que agora era o melhor momento para fazer. Eu basicamente procuro ser e ter na minha música tudo aquilo que sou e que a minha autenticidade esteja sempre muito presente em todos os processos daquilo que faço, desde a criação até à estética sonora, produção, etc. Agora, obviamente que sentindo que há mais abertura, que nós que fazemos isso e que nos movimentamos neste ambiente lusófono, ficamos contentes por essa aceitação. Tu há pouco estavas-me a perguntar o que é que mudaram nos últimos 7 anos. Na verdade mudou muita coisa, porque eu nos últimos 5 anos também fui convidado pela minha querida amiga Sara Tavares para fazer parte da sua banda a nível internacional, o que fez com que houvessem dezenas e dezenas e dezenas de viagens, porque 95% dos concertos que a Sara faz são fora de Portugal. E a verdade é que nós, com as viagens e a vermos outras coisas, percebermos que há outros públicos, há outros palcos, há outras maneiras de sentir, há outras maneiras de sermos recebidos, obviamente que tudo isso mexe connosco e vai provocando também uma maior maturidade. Então, porventura, aquilo que mudou nos últimos 7 anos foi a minha maturidade enquanto pessoa, a minha maturidade enquanto artista, porque muitos horizontes e muitas fronteiras se abriram. E a minha música hoje é uma música com as fronteiras mais abertas, porque efetivamente eu também... Sou muito mais e conheci muito mais do que tinha conhecido na altura dos outros projetos.
E a Sara Tavares, lá está, que foi também, assentou uma pedra neste tal som de Lisboa, que é o som feito em Lisboa por músicos locais e por músicos que vêm de diásporas diferentes, e na altura o Bom Feeling foi um marco para essa afirmação desse som de Lisboa. A Sara Tavares, que aqui aparece também num duo, não é? E sente-se aqui também uma filiação musical, uma irmandade muito próxima entre ti e a Sara Tavares. É pelo facto de fazeres parte dessa banda, e se influencia, a música dela influencia-te, ou a forma dela compor influencia-te, a forma de tu compores também influencia a música dela?
Sabes, não é fácil para mim falar sobre a nossa ligação, porque nós somos amigos há muitos anos, temos uma enorme cumplicidade e obviamente que temos, apesar de todas as nossas diferenças, como dizia o Rui Veloso na canção, muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa. Nós temos, ou seja, mesmo desde de criação, desde, ou seja, o nosso percurso é um percurso com muitas coisas em comum. Ou seja, os meus pais vinham de Angola, no caso os pais dela são de Cabo Verde, ou seja, ela também é criada numa grande mistura cultural. Eu também, somos ambos cantautores, tocamos guitarra e compomos, e obviamente que há uma forte ligação. Ou seja, Lisboa é a cidade onde ambos vivemos, é uma cidade que nos inspira bastante. Gostamos mais ou menos dos mesmos estilos musicais, temos influências que, não sendo as mesmas, são semelhantes. São...
E também tocam slow music, não é? Portanto, música devagar, não é? Não digo música lenta, mas música para ser, lá está, como a slow food, música para ser degustada com...
Sim. Ela tem uma frase muito interessante.
Com lentidão, não é?
Ela tem uma frase muito interessante, que é dizer que nós somos de cozedura lenta. Ou seja, às vezes demoramos a fazer as coisas, mas gostamos de fazer as coisas o melhor possível e sem ser à pressa e para ser realmente degustado.
Música molecular.
Sinto que sim, as coisas são feitas com muita entrega, com muita paixão, e obviamente que depois ficamos sempre com aquela sensação que gostemos que nos ouçam e que nos saboreiem, entre aspas, com toda a atenção e sem pressa.
Despertei em graça no meio da praça, e de um só momento eu fiz um monumento.
E a tua composição, pronto, é direto, é de aguçar o ouvido rapidamente, mas penso eu que o processo não seja rápido, que fermente um bocadinho até encontrar, pelo menos se calhar em termos de produção, não? Se calhar um tema inicialmente tem 5 minutos e depois limas as arestas e fica em 3 minutos, não?
Sim, o processo desde a criação dos temas até à finalização passa por um longo período de trabalho e nomeadamente neste álbum em que eu fiz os arranjos, fiz a produção e toquei a maioria dos instrumentos, etc. Ou seja, isso faz com que o processo tenha que realmente ser um pouco mais demorado. Agora, isso são coisas que depois no estúdio se vão limando, sabes? É assim, a obra é criada de uma maneira mais bruta e depois eu funciono muito por intuição. Eu pego na guitarra e este disco também, ou seja, esta é uma das diferenças deste disco, é que está muito à volta da minha voz e da minha guitarra. Os temas foram compostos todos à guitarra e depois às vezes no processo de estar a tocar e a cantar, epá, se calhar aqui sentia falta disto ou daquilo, ou este tema tem bateria, este não, este tem percussão, este... Ou seja, as coisas vão comigo funcionando assim por intuição e eu, é ao cantá-los que vou sentindo falta dos elementos, dos ingredientes, por assim dizer.
Uhum. E quem é que te ajuda nesse processo de composição a dizer, falta aqui um tempero especial? Tem sido sempre o teu trabalho solitário ou vais tendo ajuda?
Passou bastante por um trabalho solitário, apesar de ter dois amigos, dois parceiros que também tocam neste disco e que são duas peças fundamentais, que é o Ivo Costa e o João Balão, que me conhecem há muitos anos, são meus amigos, já partilhámos muita música e que foram eles que de algum modo foram entrando na cozinha também para, ok, se calhar aqui põe aqui este ingrediente ou tira aquele, mas o processo passou bastante por mim.
Este, o teu processo também acaba por ser um bocado uma espécie de liquidificar a música ou os géneros, as influências em que vai tudo para um recipiente... ingredientes de diferentes proveniências, de Cabo Verde, de Angola, do Brasil, português, e que entretanto depois é misturado e fica tudo com uma espessura, com a mesma espessura, não?
Pois, eu vou-te ser sincero, eu já não penso nisso porque... essas influências estão todas cá dentro. Obviamente que quando eu começo a fazer música, às vezes sem eu dar por isso, elas já desde criação que estão presentes. Uhum. Então eu acho que a única coisa que eu fiz em relação a este disco foi realmente pôr cá fora todas as influências que já tinham uhum. entrado e de repente se transformam, uhum. ou seja, que se transformam e que se misturam e que dão neste uhum. disco.
Por exemplo, um teu colega de editora, portanto, claro que é difícil estar aqui a comparar carreiras porque são músicos diferentes, ele também é muito mais velho que tu, que é o Nel Carvalho, que é angolano. O disco dele... Pronto, é um tema de um estilo, outro tema de outro, outro... tu no teu disco tens uma estrutura de canções que são... que têm muitos géneros entre si, não é? Ou cada música, mas não há... Agora é um semba, agora é um... agora é uma bossa nova, não. Tem sempre uma estrutura... que é tua, não é? Que é pop, talvez.
Sim, isto tem um pouco a ver também com aquilo que cada músico é, não é? E, por exemplo, no caso do Nelo, ele é um músico que durante muitos anos foi cantando também vários estilos. E como a maior parte da sua obra não são composições suas, isso faz também com que haja outros estilos a entrar, porque ele vai beber a muitos sítios, mas uma boa parte da origem da sua obra não é de sua autoria. No meu caso, começa logo com o El Condutor, que é a criação da obra, ou seja, uhum. apesar de eu ter dois ou três temas no disco que não são meus, a maior parte são. Então, eles começam a ser criados da mesma fonte, ou seja, eles nascem da mesma fonte, e logo de raiz têm algo que os liga, que os une. E pronto, eu tenho uma estética, eu como não procuro imitar ou querer fazer 10 estéticas diferentes, quer dizer, eu recebi influências de muitos sítios, mas este disco e a minha música, eu ando à procura de uma estética própria, ou seja, por isso é que porventura sentes isso, de sentires essa homogeneidade, porque realmente uhum. também houve uma procura e houve um trabalho muito grande ao encontro dessa homogeneidade.
O meu mundo não tem teto, não tem porta nem portão. O meu mundo é sem fronteiras e não tem bandeiras, é uma só nação. O meu mundo não tem muro, não tem chave nem chavão. O meu mundo é sem defesas e não tem devesas, é uma só visão. O meu mundo é de todos, é de nada e de ninguém. É de quem tiver vontade de embarcar também. O mundo anda à volta, a revolta gira à volta de si, não volta a andar à solta e à volta a passar de novo aqui. O mundo anda à volta, a revolta gira à volta de si, não volta a andar à solta e à volta a passar de novo aqui. Nem pressão. O meu mundo é sem divisas e não tem medidas, é uma só moção. O meu mundo não tem credo, não tem raça nem razão. O meu mundo é sem dilemas e não tem emblemas, é uma só canção. O meu mundo é de todos, é de nada e de ninguém. É de quem tiver vontade de embarcar também. O mundo anda à volta, a revolta gira à volta de si, não volta a andar à solta e à volta a passar de novo aqui. O mundo anda à volta, a revolta gira à volta de si, não volta a andar à solta e à volta a passar de novo aqui. O mundo anda louco, preso, incerto, perturbado, perdido.
que tu tens aqui, que é o meu amanhã, que é um tema do Lenin. Não cantas com sotaque brasileiro, continuas a cantar em português de Portugal, mas pela letra sente-se logo ali o trago a Lenin. Também é, há coisas que são inconfundíveis, não é? Como sim, também claro. Alguém cantar um tema do Sérgio Godinho, claro. Sente-se ali o Sérgio Godinho, claro. A escrita do Sérgio Godinho, claro. Também, não é?
Não, na verdade eu quis, ou seja, os autores que eu gravei neste disco, que foi o caso do Jorge Palma, do Drexler, do Lenin e do Zé Cabaleiro, eu gravo-os porque é uma pergunta quase inevitável que se faz a um artista em início de carreira, que é quem têm sido as tuas influências, quem têm sido os músicos que te têm inspirado. Então eu sinto que estes quatro, obviamente que alguns ficaram de fora porque eu não queria ter um disco de covers, mas têm sido, no caso do Lenin, do Jorge Drexler, do Jorge Palma, têm sido autores que me têm influenciado muito ao nível da escrita, ao nível da musicalidade. Então foi também uma maneira de os homenagear e foi uma maneira de mostrar às pessoas diretamente, em vez de me fazerem a pergunta quem têm sido os músicos que muito têm influenciado, eu acabei por querer fazer-lhes essa homenagem e tê-los no disco, como forma também de mostrar às pessoas o quão me têm influenciado.
Aqui no disco, depois tens aqui um tema antes do final, pelo Zé Cabaleiro, tem algum significado especial ser o tema do Zé Cabaleiro a fechar este disco?
Na verdade o Zé é um amigo também e eu gosto muito da maior parte da sua obra, e este tema em particular é um tema que também fala sobre o Tejo, e então, como é o tema porventura mais calmo do disco e em que eu faço a maior parte do tema à guitarra e voz, eu quis encerrar o disco com um tema mais calmo, mais tranquilo, e sinto que esse tema, mesmo sendo escrito por um brasileiro, tem uma portugalidade que eu acho que é interessante, e quis fechar o disco com essa portugalidade.
E ia falar, antes de ter falado desse tema do Zé Cabaleiro, do tema Em Marcha, que lá está, convocas aqui também um tema que tem uma base fado, não é? Mas convocas aqui um rapper, que é o Valete, que é talvez o tema que mais fora do teu da tua composição, é o tema mais talvez colaborativo. Sim. Não é? Como é que isto aconteceu? Isto também teve um pouco origem naquele documentário, e lá está, na tal evolução do som de Lisboa através do Pierre Aderne, que depois deu origem àquele documentário. Sim, música o MPB, portuguesa, não? Brasileira.
Sim,
não é?
É isso.
Este tema tem origem nessa junção, nesses encontros da música portuguesa brasileira?
É curioso estares a falar nisso, porque a primeira vez que eu interpretei esse fado, quer dizer, que não é que originalmente eu inspirei-me num fado tradicional do Alfredo Marceneiro, mas a maneira como eu tocava o tema no cavaquinho o levava para outras longitudes e latitudes. E o Pierre achou interessante eu de repente agarrar num fado, na brincadeira ele até quase que lhe chamou um etnofado, por dizer, epá, isto é um fado mas não é nada quadrado, é uma coisa com swing, e depois surgiu a ideia de se fazer uma letra nova para esse tema, e como o tema fala de uma viagem imaginária entre Lisboa e Cabo Verde e a Baía das Gatas, sentindo o Valete também assim como comigo e com o Pierre, somos os três particulares admiradores da cultura de Cabo Verde, então o convite do Valete foi também no sentido de ter alguém no tema que sentisse também uma forte ligação com Cabo Verde, apesar dele ser de origem São Tomense. E mandei-lhe o tema, disse, olha pá, eu acho que era muito giro tu entrares aqui, eu imagino-te entrar aqui. E ele fez um textezinho e adorou o tema, e a participação acabou por acontecer assim, devido também a esta nossa paixão por Cabo Verde e por esta ligação Lisboa-Cabo Verde.
Sou um resto de mistura entre o vira e o batuque, e as noites acordado com o balanço na cintura, vou seguindo o azimute em silêncio com meu fado. O meu sotaque é o canto, certidão e passaporte dos quintais, lá de Lisboa. Oferenda para o santo, o meu terço, a minha sorte, para me guiar na proa. Lanço a vela em maré alta, com o vento do meu lado, a caminho da saudade. Olho o céu que me faz falta, peço a bênção e calado levo o rio e a cidade.
Utopia atrás, vou para lá onde não há dor, onde a noite é cheia de cor, onde o sonho não é sonhado, é tocado e vivenciado, onde o mar tem alma, onde o ar te acalma, lá onde ela espera por mim. Lá é um jardim cheio de jasmim, rosas e alegria, sempre primavera. A vida prospera, por isso não há fim. Vou para lá onde não se morre, jubilo percorre, vento musical e sol maternal.
Ao chegar ao meu destino,
ao meu destino,
vou deitar a minha alma,
yeah,
nas areias da Bahia,
nas areias da Bahia, nas areias da Bahia,
para ouvir tocar o sino,
yeah,
respirando a sua casa.
Plataforma também de efervescência lusófona, que é sobretudo em Santiago de Compostela ou na Galiza, em que temos o brasileiro Sérgio Thanos a tocar com a galega Uxia, onde muitas vezes músicos lisboetas, músicos brasileiros que estão em Lisboa, que vão à Galiza participar no Cantos da Maré, portanto, desde a Luanza Cosetti ao Norton Daiello, ao António Zambujo, onde lá também tem havido, onde esteve a Aline Frazão, angolana, que atualmente está a viver em Lisboa e que é outra também, outra dos poentes do tal som de Lisboa, da música, desta miscigenação lusófona. Tens tido algum contacto com essa lusofonia a partir de Santiago de Compostela ou ainda não tive esta oportunidade?
Não, sim, completamente. Estou muito ligado àquilo que se passa lá. Sou muito amigo da Uxia. E há outros compositores também que estão a viver lá e que são muito interessantes. Eu tenho estado a par do que se passa no Cantos da Maré, a Sara Tavares também já foi, e outros amigos, o Paulinho Mosca, tem havido o Paulo Flores também, tem havido realmente esse interesse dos galegos na lusofonia, até porque, como deves saber, o dialeto que se fala na Galiza, eles chamam-lhe galaico-português, então eu acho que é muito mais próximo do português do que porventura do castelhano, não é? E é incrível como eles são fãs da música do Fausto e da música do Zeca e da música do Sérgio Godinho, ou seja, há uma portugalidade muito interessante a acontecer na Galiza e obviamente que é um dos mercados onde eu irei estar em breve, porque sei que a minha música já chegou lá também e que brevemente certamente irei lá poder levá-la e apresentar também no palco este disco.
Outra das tendências de vários artistas lusófonos é também recuperarem autores, escritores lusófonos. Por exemplo, o José Eduardo Agualusa tem sido cantado, os poemas do José Eduardo Agualusa. Neste caso, no teu disco, cantaste poema do Mia Couto. Também tem muito para dizer e portanto, as palavras tanto do Agualusa como aqui, neste caso, sobretudo, do Mia Couto, interagem muito com este universo.
Sim. Sim, eles são no caso do Zé Eduardo e no caso do Mia, são dois enormes expoentes da escrita lusófona, não é? E a verdade é que sentem a África de um modo muito, muito especial, e têm os seus livros editados no Brasil, em Portugal e em toda a África lusófona. Obviamente que são escritores com uma africanidade especial na maneira de escrever. Neste caso do Mia Kota, em particular, eu fui convidado pela Conexão Lusófona, que é uma associação cultural que faz um trabalho excelente. Ou seja, eu fui convidado por eles para musicar um poema do Mia, e eles deram-me um livro na altura. E eu escolhi este poema, que se chama Insónia, com o qual me identifiquei logo, e disse, ok, eu vou musicar o poema. E o Mia ainda nem sabia disso, ou seja, depois eu acabei por tocar o tema ao vivo num sítio, disse que o tema era do Mia Kota. Essa história é gira, porque estava um amigo do Mia Kota, filmou e enviou para o Mia Kota, e 3 dias depois eu recebo um e-mail do Mia Kota a dizer, olha pá, sei que estás a pensar a gravar um tema com uma letra minha, pá, é para te dizer que, apesar de eu não estar em Portugal, o que precisares de mim aqui de Moçambique, fica à vontade, tens a minha autorização. Foi de uma simpatia também incrível, e acabei por gravar esse tema, uma letra que gosto muito.
Adormecem as horas, entontecem ponteiros, como punhais vazando, insaciáveis relógios. O sono é um vidro onde se guardam cansaços de antes de termos nascido. Piso estilhaços do vidro, tropeçam-me os olhos nas pestanas. Papel de luz afasta um bando de aves sem asas. A noite em mim ganhou diurno vício uma outra vez. Tomei luar na veia.
Temas que não são teus é o tema Isto, que é um poema do Fernando Pessoa, e neste caso tem aqui também a participação da brasileira Fernanda Abreu, que curiosamente também esteve naqueles encontros promovidos pelo Pierre Aderne, que depois deu origem ao tal documentário que falámos há pouco. Como é que aparece aqui Fernanda Abreu a cantar Fernando Pessoa, não é?
Na verdade, a Fernanda é também uma grande amiga. Nós conhecemos no MPB e ficámos com uma cumplicidade quase imediata. E eu já conhecia a obra da Fernanda e ela, quando me conheceu, ficou interessada naquilo que eu estava a fazer. Eu estava na fase de pré-produção do disco. E disse-lhe, olha, eu sei que nós temos um grande escritor, temos um grande amor a um grande escritor em comum, que é o Fernando Pessoa, porque ela já tinha também usado Tudo Vale a Pena, Quando a Alma Não É Pequena, já tinha usado também numa canção dela. E eu disse-lhe, olha, tu já usaste o Pessoa numa canção, eu estou a musicar um poema do Pessoa também, e gostava de te mostrar, porque estou a sentir que o tema está a ficar também com uma energia e com uma onda que eu acho que tem a ver contigo. E ela adorou o tema e disse, epá, eu quero cantar contigo, claro que sim. E então eu fui ao Rio e gravámos lá este tema do Pessoa, porque temos realmente este amor à escrita do Pessoa em comum.
Este é então um disco que trouxe imensa gente de fora para o teu projeto. Às vezes isto também é muito dar e receber, depois há o reverso. Onde é que tu irás agora nos próximos tempos participar em discos de quem? Alguém já te pediu canções ou para participares em duetos em algum disco de algum destes convidados?
Olha, curiosamente eu tenho sido convidado bastante desde que este disco saiu para compor para outros artistas. Eu como não componho a metro, não, ou seja, o que faço é... A nenhum deles apresentei canções que eu já tivesse feito. Gosto de perceber qual é a obra do artista em questão. Por exemplo, compus agora um tema para o novo disco de uma cantora também chamada Ana Leins. Fadista, que está ali entre o fado e a música.
Tinham quatro caminhos que mistura a música tradicional portuguesa
então,
com o fado.
Compus um tema para ela, compus um tema para uma cantora também que vai ter um disco recentemente chamada Cristina Águas, que é uma nova cantora também com um talento incrível. E tenho composto e estou a compor também para outros artistas. No caso dos duetos, também já aconteceu ter sido convidado para alguns, mas o facto deste disco ser muito recente e de eu estar a promovê-lo, ou seja, sinto que ainda não é a melhor altura para os fazer, mas certamente que com a quantidade de bons amigos que tenho, músicos, muitos dos convites também já estão na calha para acontecerem. E certamente vão acontecer.
Dizem que finjo ou minto, tudo que escrevo não. Eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Tudo que sonho ou passo, o que me falha é a finda. É como que um terraço sobre outra coisa ainda, essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé. Escrevo em meio
está ao pé, livre do meu enleio sério, do que não é. Sentir, sinta quem lê. Sentir, sinta quem lê. Sentir, sinta quem lê. Sentir, sinta quem lê.
Este é então um disco editado pela Get Records, que é uma editora que eu vejo que é pouco comum em Portugal, isto é, não há muita tradição das editoras terem uma estratégia concertada e sobretudo uma estratégia para o exterior. Eu vejo a Get Records um bocado como uma espécie de Luz África que está em Paris, mas esta está em Lisboa. Claro que não trata apenas de artistas africanos, mas se calhar de artistas lusófonos, ou que estão em Lisboa ou que há uma afinidade grande com a música entre si, com o objetivo de exportar. Daí a nossa conversa inicial e eu falar desta questão da lusofonia. E aquilo que eu queria saber é, eles agora, dentro de poucos dias, vão estar na Womex. O que é que prevês que possa vir a acontecer relativamente a este disco, de ser lançado lá fora e de teres a oportunidade de apresentar este disco em palcos internacionais, não só o teu disco, como também os teus colegas de editora, não é?
Olha, na verdade tem sido uma surpresa para mim, não só a maneira como a Get Records tem olhado realmente para o mercado, porque procura ter projetos artisticamente válidos e consistentes, ainda que possam não ser totalmente mainstream para o mercado nacional, mas que tenham também a possibilidade de se internacionalizarem. Aconteceu com o disco do Ronquial, que também saiu pela editora, há de sair a da Karina Gomes, a do Manecas Costa, ou seja, são todos artistas.
Estás o Filipe Mukenga.
Filipe Mukenga, que o disco também já saiu em Angola e vai sair aqui. Ou seja, eu acho positivo isso, e curiosamente eu não estava à espera do que quer que fosse, porque preferi não expectar muito, mas o disco tem estado a ser bastante bem recebido lá fora, e neste momento há contactos com a Polónia, com a Holanda, com a França, com os Estados Unidos, e há interesses em que o disco realmente seja editado lá fora, o que me deixa bastante contente, porque às vezes quando há um reconhecimento internacional também, acaba por se refletir a nível nacional também, ou seja, as pessoas acabam por perceber que muitas vezes lá fora nos dão valor, e depois quase que por inerência também nos passam a dar um pouco mais valor aqui. Então acho positivo para
mas
mim.
Mas ainda
para
não está nada claro, não é? Portanto, talvez haja na Polónia, coisas mais concretas.
Na Polónia já está. Sim, o disco vai sair na Polónia. As outras negociações estão todas a acontecer. Claro. Eu, como deves imaginar, gosto de me manter um bocado à parte disso, gosto mais de pensar em música e não em negócio, mas sei que há contactos para que realmente, e agora com a OMEX, certamente.
Com a OMEX, portanto, é que se irá definir muita coisa.
Irá potenciar muita coisa.
Portanto,
sim.
A partir de final de outubro é que saberão que digressão é que irão fazer, onde é que o disco será distribuído,
exato,
não é? Será isso então?
Uhum.
Então, o que é que vai ser a tua vida em termos artísticos nos próximos até ao final do ano?
Olha, eu tenho alguns concertos também a acontecer. Eu continuo a colaborar com o Pierre Aderne neste projeto da música portuguesa brasileira. Temos feito algumas coisas no CCB, eu toquei há muito pouco tempo no Beleza, ou seja, tenho alguns concertos a acontecer em alguns auditórios, e a ideia é fazer até março, abril, fazer realmente uma pequena turnê por alguns auditórios no país e levar o projeto a sítios assim com um ambiente mais acolhedor, porque sinto que agora, como está tudo muito no início, que porventura os concertos de verão vão acontecer mais para o ano. De qualquer maneira, eu continuo a trabalhar em estúdio também, a compor e neste momento a continuar a divulgar este trabalho.
Muito obrigado então, Luís, por teres vindo à Terra Pura.
Obrigado.
Final de mais uma emissão da Terra Pura, em que recebemos o cantautor lisboeta e lusófono Luís Caracol, que editou recentemente o seu álbum de estreia a solo, Devagar, e vamos terminar com um tema de Zeca Baleiro, Bandeira. É tudo por hoje, até à próxima.
Eu não quero ver-te cuspindo ódio, eu não quero ver-te fumando ópio para sarar a dor, eu não quero ver-te chorar veneno, não quero beber o teu café pequeno, eu não quero isso, seja lá o que isso for. Eu não quero aquele, eu não quero aquilo, o peixe na boca do crocodilo, o braço da Vênus de Milo, acenando tchau. Não quero medir a altura do tombo, nem passar agosto esperando setembro, se bem me lembro. O melhor futuro, esse é hoje escuro, o maior desejo da boca é o beijo. Eu não quero ter o Tejo a escorrer-me das mãos. Quero a Guanabara, quero o rio Nilo, quero tudo ter, estrela, flor, estilo, a tua língua em meu mamilo, água e sal. Nada tenho, vez em quando tudo, tudo quero, mais ou menos quanto. Vida, vida, novos fora zero, quero viver, quero ouvir, quero ver. Nada tenho, vez em quando tudo, tudo quero, mais ou menos quanto. Vida, vida, novos fora zero, se é assim quero ser, acho que vim para te ver.